passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Nossa equipe reunida, e eu quero cumprimentar a nossa equipe nesta noite. Quero, com muita alegria, receber o meu querido pastor João Luiz, da minha igreja presbiteriana na Piraquara, em Realengo. Que alegria tê-lo aqui nesta noite, meu querido pastor João Luiz. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, Eliel. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, seja também com Fábio Silva, com Débora Lira e todos os ouvintes da nossa Rádio Melodia. Deus abençoe a todos.
Débora Lira, bom também tê-la conosco nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Muito boa noite, Eliel do Carmo. Boa noite, Fábio Silva, paz do Senhor Jesus para todos os que estão curtindo, ligado e adorando a Deus aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Paz do Senhor, pastor João Luiz.
Meu querido Fábio Silva, bom também, Fábio, tê-lo aqui, a nossa equipe reunida nesta noite de quarta-feira. Boa noite, a paz do Senhor, meu mano.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor João Luiz, que daqui a pouquinho vai estar trazendo para a gente uma porção da parte de Deus para os nossos corações. Boa noite, Michel, que está aqui conosco na técnica, Débora Lira. Boa noite a você que nos acompanha, amado irmão e irmã, em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos então abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor João Luiz.
Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Nós iniciamos, ó Pai, este culto contando com a tua bênção, contando com a tua graça sobre nós, contando com o teu favor para conosco, cada um dos teus ouvintes, Senhor Deus, segundo as suas necessidades. Nós oramos para que o Senhor vá ao encontro de cada uma delas e derrame uma bênção especial sobre a sua vida, sobre a saúde, sobre a família, sobre todas as áreas. Que cada um dos nossos ouvintes, Senhor, neste culto, seja abençoado por ti de forma extraordinária. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Terra prometida, prece respondida. Se respondida é o poder da oração, da fé em Deus.
Nunca vi um crente mendigar pão. Nunca vi crente fiel sem resposta na oração. Nunca vi desesperança no coração, tristezas do seu viver.
Terra prometida, prece respondida. Terra prometida, prece respondida. Da fé em Deus.
Nunca vi crente fiel se desesperar. Se a resposta do Senhor vier tardar, o que Cristo prometeu se cumprirá. E muito breve nas nuvens ele voltará.
Prometida, prece respondida.
escondida. Terra prometida, prece respondida.
Que clássico maravilhoso, hein? Conjuntos Sonoros, Terra Prometida. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor João Luiz Carvalho, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Hoje nós vamos refletir em Marcos capítulo 11, versículos de 12 a 14 e de 20 a 24, cujo tema é As Peculiaridades da Fé.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
Que dia especial esse, hein, meu querido irmão, minha amada irmã? Sabe por quê? Porque hoje é o dia do seu aniversário. É dia de celebrar, sim. É dia de alegrar o coração, de agradecer a Deus, de viver um novo tempo. Felicidades para você que troca de idade e um forte abraço de todos nós da Igreja Cristo em Casa e da Família Melodia e um abraço companheiro para Fábio Rios, Marcília de Souza, Maria da Glória, Cleide Giovana, Carmelita dos Santos e a Franciele Lima de Oliveira. Em Isaías capítulo 45, versículo 5 diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Medite neste versículo e felicidades!
Minha história foi escrita assim, palavras lançadas sobre mim, trechos que parecem não ter fim. Mas a sua graça me alcançou, a sua mão me levantou, de esperança encheu meu coração. Deus, a minha história escreve o com você, a cura está nas marcas de suas mãos. Deus da minha história escreve os detalhes, mesmo em pedaços me sustenta sua bondade. Quando estou sem forças, nele confiarei. Nos montes ou nos vales, sempre
quebra as prisões e traz cura. essa minha história.
Meu amado irmão, minha amada irmã, nas Escrituras Sagradas, nós encontramos inúmeras passagens que nos recordam que Deus é o nosso sustento e consolo em tempos de aflição. Na tribulação, nós podemos confiar em sua graça e misericórdia, pois Ele é a nossa rocha firme, não é verdade? É o nosso escudo protetor e nunca nos desamparará. E nós estaremos orando nesse momento por você que está passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, tá bom? A Débora Lira vai trazer aqui os pedidos que chegaram através do nosso WhatsApp, mas independente se o seu pedido foi para o ar ou não, mesmo que você não tenha enviado mensagem nenhuma aqui para a gente na Melodia, nós estaremos orando por você também. Qualquer coisa que você deseja, qualquer milagre na sua vida, se você está passando por algum momento difícil também, algum deserto, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
Muito bem, Fábio Silva, vamos falar com Deus, vamos entregar a vida dos nossos queridos ouvintes nas mãos do Todo-Poderoso. A Bíblia diz para orarmos uns pelos outros e é isso que nós vamos fazer agora. Estaremos orando pela família da Gina, que pede oração pelo marido, Roberto, que tem Parkinson, e também ela crê que Deus vai curar. É isso aí, Gina, vamos crer no poder de Deus. A Cosmira, de Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, pede oração para os filhos Estevão, Joel, Emanuel, Ana Carolina, Neto Isaac e para a irmã Lourdes e por toda a sua família. O Márcio Cândido, de Parque Aurora, Itaboraí, pedindo oração por toda a sua família. A Tatiane pede oração pela saúde do esposo Roberto, pela sua mãe Dona Sônia. Também estaremos orando por Gabriel Tatuan, também aqui, pedindo oração pela esposa Gabriela de Oliveira, pede oração pelo seu casamento. A Solange pede oração pela netinha Sofia, de 7 anos, e pede para que Deus abençoe também toda a sua família.
Senhor Deus, querido, Pai amado, Deus misericordioso, Deus gracioso, Deus precioso, conforme diz na tua palavra, o Senhor é aquele que se importa com cada um de nós, teus filhos. Não há Deus como tu. Não há outro Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, Senhor, nós queremos interceder neste momento. Nós intercedemos, Senhor Deus, por este ouvinte. Nós intercedemos, Senhor Deus, por todos os nossos ouvintes. Por aquele, Senhor Deus, que está neste momento clamando a Ti uma bênção especial em favor do seu filho, em favor da filha, em favor do neto, da neta. Aquela, Senhor Deus, que ora pelo seu marido, que clama por ele, que clama pela sua conversão. Ou aquele marido, Senhor, que intercede agora em favor da sua esposa, que está enferma. Pai, nós clamamos nesta hora que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor opere maravilhas, ouvindo as nossas orações, atendendo as nossas súplicas. Pai amado, venha, Senhor, atende-nos. Nós suplicamos a Ti, Senhor Deus, por esta pessoa que está desempregada e que se une neste momento a nós em oração, clamando a Ti que o Senhor abra uma porta de emprego. Nós clamamos, Senhor Deus, junto a esta mãe que intercede pelo filho que está, Senhor Deus, se envolvendo com más companhias. Esta preocupação, Senhor Deus, nós lançamos sobre Ti. A ansiedade deste pai em relação à sua filha. Senhor Deus, clamamos, ó Deus, por aqueles que estão, Senhor Deus, em situações difíceis, como aqueles que estão sendo acusados injustamente. Pai, entra com a Tua providência. Socorre, Senhor Deus, os nossos ouvintes. Nós clamamos agora por todas as causas, Senhor Deus, até mesmo aquelas que não foram citadas, mas Este que nos acompanha em oração está citando agora mesmo a sua causa diante de Ti, Pai. O Senhor que é Deus de amor, atende, Senhor, as nossas súplicas, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Já não sou mais escravo do pecado, a Tua graça me salvou. Não sofro mais lembrando do passado, Teu sangue me justificou. Agora eu vivo a Tua vida, minha alegria é ser templo do Senhor. Agora eu vivo a Tua vida, minha alegria é Te adorar, Senhor. Já não existe mais condenação para quem está em Ti. Desarmada foi quando eu me entreguei a Ti, e nada poderá mudar o que o Senhor já fez por mim. Hoje eu sou livre. Agora
é, gente, deixa eu aproveitar aqui esse momento muito especial para a gente abraçar todos os motoristas de aplicativos, viu? Você que está acompanhando a gente todas as noites, receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, todos os nossos taxistas também, rodando, né, pelas cidades, que Deus esteja protegendo aí a sua vida, acampando os anjos dele ao redor deste carro, guardando, protegendo, viu, a sua entrada e a sua saída. Deixa eu aproveitar também para chamar você. Você que acompanha o nosso Cristo em Casa há tantos anos, você que já foi abençoado pelo nosso Cristo em Casa. De que forma você foi abençoado? Você foi curado? Você recebeu uma bênção de porta de emprego aberta? O que que Deus fez na sua vida através do nosso Cristo em Casa? Você pode contar aqui pra gente. Aliás, você pode compartilhar aqui com a gente e isso vai, sabe, ativar a fé de muita gente. Você pode mandar aí o seu testemunho aqui pra gente através do WhatsApp da oração, o nosso WhatsApp da oração, que é o 99907-0097. Eu vou repetir daqui a pouquinho, tá bom? Para você poder anotar, pode mandar mensagem de texto ou mensagem de voz. Você pode compartilhar também aqui com a sua voz, com a sua emoção, aquilo que Deus fez na sua vida através das orações, através da equipe da Igreja Cristo em Casa, através da nossa Igreja Cristo em Casa. Então fique à vontade. O número é esse aqui, é o Zap Zap da oração, 99907-0097. Nós estamos aguardando o seu testemunho. Chegou então, gente, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar o meu querido pastor João Luiz.
Palavra de Deus nos diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém de ti. E seus discípulos ouviram isto. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Esta é a palavra de Deus que nos ensina a respeito da fé. Todos nós precisamos de fé, afinal de contas, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu creio que todo crente, todo filho de Deus sincero, ele quer de fato agradar a Deus. E é a fé que nos faz praticar o que agrada a Deus. E também é a fé que nos faz rejeitar o que desagrada a Deus. Por exemplo, o que agrada a Deus? Amá-lo acima de todas as coisas. Amá-lo acima de tudo e de todos. E isso precisa ser comprovado de forma prática. Outro exemplo: amar os outros como Jesus nos amou. Jesus, certa feita, falou para os seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ou também, dar bom testemunho como filho de Deus, ou seja, não servir de escândalos. Hoje, nos nossos dias, lamentavelmente, temos visto tanta gente dando mau testemunho, tantas pessoas escandalizando umas às outras, e isso não agrada a Deus. Mas o interesse do filho de Deus é agradar a Deus. Acolher ao necessitado, quando acolhemos ao necessitado, também agradamos a Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 17 diz: quem ajuda os pobres, empresta ao Senhor, ele o recompensará. Agora, se a palavra de Deus é clara em relação ao que agrada a ele, também é clara em relação ao que desagrada ao Senhor. Por exemplo, jovens, ou até mesmo adultos, ter relações sexuais antes ou fora do casamento desagrada a Deus. Casar em julgo desigual desagrada a Deus. Não devolver a parte financeira que pertence ao Senhor desagrada a Deus. Participar de jogos de azar, sob o pretexto às vezes até de dar o dízimo, desagrada a Deus. Amar o mundo e as coisas que há no mundo desagradam a Deus. A fé que nós estamos falando aqui, as peculiaridades da fé. A fé faz parte das necessidades básicas do ser humano. Quando falamos de necessidades básicas do ser humano, logo lembramos de necessidades como necessidades fisiológicas, respiração, comida, água, descanso, necessidades de segurança, proteção. Nós precisamos nos sentir fora de perigo e sem riscos. Necessidades psicológicas e sociais, como relacionamentos, amizade, afeto, família, ou mesmo estima, prestígio, reconhecimento, conquistas, realizações pessoais. Mas nós também precisamos entender que a fé é também uma necessidade básica do ser humano. Compare a vida de quem tem fé em Deus com a vida de alguém que não tem esta fé. A fé salvadora, a fé que nos leva à salvação por meio de Cristo Jesus, a fé para confiar em Deus para o seu sustento, a fé para enfrentar os sofrimentos. No momento em que o sofrimento bate à nossa porta, na hora que o sofrimento nos sobrevém, nós precisamos confiar em Deus. Veja a importância da fé. A fé, ela é a responsável por tudo que fazemos ou deixamos de fazer se somos filhos de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Gálatas capítulo 2, 19, segunda parte também, versículo 20, primeira parte, estou crucificado com Cristo, diz o apóstolo Paulo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Veja que coisa interessante. Veja o quão importante é a fé. Sabe, a fé é algo que temos, que foi gerado em nós, no momento em que nós começamos a ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, mas a fé, de tempos em tempos, a fé precisa de um polimento. E aí nós poderíamos dizer que a fé precisa de avivamentos. Infelizmente, quando o tempo passa, as pessoas, ao invés de crescerem em fé, elas permanecem no mesmo nível ou mesmo entram em declínio. Elas criam antigamente e agora elas não creem mais. Ou pelo menos não creem mais como criam antigamente. É a fé que nos leva a confiar em Deus nos momentos de tribulação. O que seria de nós se nós não nos agarrássemos com Deus no momento de tribulação? Talvez você, meu querido ouvinte, esteja passando por uma grande tribulação e você está vendo a necessidade de se agarrar com Deus. Você precisa, nesse momento, mais do que nunca, se agarrar com o Senhor neste momento de tribulação, neste momento de dificuldade, nesse deserto que você está atravessando. Você precisa consultar a Deus antes de tomar decisões. Nós precisamos sempre consultar a Deus antes de tomarmos nossas decisões, para depois reclamarmos daquilo que deu errado, porque Deus não mandou fazer, porque Deus tinha uma outra direção, porque Deus estava nos mandando ir por um outro caminho, mas nós, por nós mesmos, achamos que aquele era o caminho. Nós precisamos de fé, porque nós precisamos confiar unicamente no sacrifício de Cristo Jesus para receber a salvação. Crer que ele morreu e ressuscitou e está para voltar para buscar a sua igreja. Está tu preparado? Você está preparado para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares? Nós precisamos de uma fé viva para crer que a Bíblia é a palavra inerrante, infalível de Deus. E viver de acordo com as suas normas. E viver de acordo com essas orientações. Nós precisamos da fé. Porque precisamos crer que devemos adorar a Deus juntamente com seu povo. Quantas pessoas já desistiram, lamentavelmente, de congregar? Quantas pessoas não conseguem mais sair de suas casas para congregar com o povo de Deus? E olha que a palavra de Deus é clara. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, ou seja, nós precisamos exortar uns aos outros. E tanto mais quanto vedes, diz a palavra, que o dia se aproxima. E esse dia aí na Bíblia está com D maiúsculo, ou seja, é o dia da volta de Jesus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Tudo está mostrando, as evidências estão aí para percebermos que Jesus está voltando. E quando isto acontecer, você estará preparado? Você estará pronto? Qual é o papel da igreja quando nós nos reunimos aos domingos? Quando a igreja se reúne? Sim, não só ficar no online, mas você que pode ir lá no templo adorar a Deus juntamente com os teus irmãos. Isso fortalece. Nós nos fortalecemos uns aos outros, passando calor humano, quando nós congregamos, quando nós nos ajuntamos. Tamanha a importância da fé. Veja a peculiaridade da fé. A fé remove obstáculos intransponíveis diante do crente. O versículo 23 do texto lido diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A fé remove os obstáculos, obstáculos que achamos que jamais vão nos deixar, vão sair do nosso caminho. Depois que o pecado entrou no mundo, o relacionamento com Deus passou a ser possível somente através da fé. Antes, a fé não era necessária. Mas depois do pecado, a fé passou a ser absolutamente necessária. A palavra do Senhor diz que o justo viverá por sua fé. A fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos põe no terreno sobrenatural, conforme lemos aqui. Pela fé somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: pela fé somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela fé, o enfermo pode ser curado. Está escrito lá em Tiago capítulo 5, versículo 15, que a oração da fé salvará o enfermo. Olha, pela fé entendemos o que não se pode explicar pela lógica humana. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 3, você verá que lá está escrito: pela fé entendemos. E não só neste versículo 3, mas também em outros versículos: pela fé entendemos, pela fé entendemos, pela fé entendemos. Coisas que são impossíveis entender pela lógica humana, nós entendemos pela fé. Nós aceitamos. Pela fé, demônios são expulsos de suas vítimas. Lá em Mateus capítulo 17, conta um episódio que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um rapaz. Aquele pai, o pai daquele rapaz, levou aquele jovem até lá e os discípulos de Jesus, nada puderam fazer. E Jesus assumiu o caso. Depois que ele desceu ali do Monte da Transfiguração, ele vê que os fariseus estão discutindo com seus discípulos e Jesus se aproxima e pergunta o que está acontecendo. O pai do menino diz: eu trouxe o meu menino, o meu filho, para ter os discípulos e eles nada puderam fazer. Jesus diz: ah, geração incrédula e perversa, até quando vocês vão me fazer sofrer? Até quando eu vou estar convosco? E Jesus disse: trazei-me o menino. E então, quando trouxeram o menino para ele, o menino, ao olhar para Jesus, já caiu no chão espumando, endemoninhado. Jesus expulsou os demônios que estavam naquele jovem, mas quando os discípulos estavam sozinhos com Jesus, eles perguntaram: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Então, veja que até para expulsar demônio, é necessário que a nossa fé esteja em dia. A fé é o nosso escudo. A fé se manifesta também pelos nossos lábios. Você observou bem o versículo 23? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, e depois diz: mas crer que se fará o que diz. Então veja que a fé, ela se manifesta através dos nossos lábios. Mateus capítulo 12, 34 diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. O que nós cremos, nós manifestamos através dos nossos lábios. Se cremos em coisas boas, falaremos. Se cremos em coisas ruins, falaremos. Há uma ponte entre os nossos lábios e o nosso coração. Falamos o que está lá dentro. Assim também se dá a salvação, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e também pelo confessar, não é? Primeiro você crê com o coração, conforme diz em Romanos 10, você crê com o coração e confessa com a boca, você crê e confessa. Veja aí a importância de você saber esta verdade. A fé se manifesta pelos nossos lábios. O que você tem dito, querido? O que tem saído de sua boca? Isso mostra o que está lá no seu coração. Se você está cheio de fé, você vai falar de fé. Se você está cheio de Cristo, você vai falar que você crê em Cristo. Onde você for, todos vão ouvir você falando a respeito de Jesus. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tá vendo? Talvez você esteja frequentando igreja domingo após domingo, ou quem sabe até esporadicamente, quando dá você vai, participa de um culto numa igreja, ou vai em outra, e assim fica, mas na verdade você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador. E agora você está ouvindo uma mensagem que diz que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que é necessário crer no coração que Ele veio, morreu na cruz do Calvário para levar os nossos pecados, e você nunca confessou isso com os teus lábios, mas você está crendo agora com seu coração. Então, se você está crendo agora com seu coração, eu convido você a fazer essa declaração com seus próprios lábios. Pode ser agora, aí onde você está, você pode se virar para o Senhor e dizer: Senhor Jesus, eu te confesso. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz, levou sobre si os meus pecados. Eu te recebo, eu abro meu coração, eu te convido, Jesus, vem, faça a morada em mim, faça parte da minha vida, eu creio em ti, Jesus. Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. E basta uma oração sincera como esta para você ter a tua salvação. Olha que a palavra do Senhor diz, Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra do Senhor também nos diz, o próprio Jesus falando, não é? Quem crê em mim tem a vida eterna. Então, se você crê em Cristo de todo o coração e se você confessou a Jesus, isso é matéria de fé, você pode dizer, estou salvo. Estou salvo pela fé em Jesus Cristo. Estou salvo porque eu crio no meu coração. Estou salvo porque eu o confessei como meu Senhor e como meu Salvador. Deus te abençoe, meu caro ouvinte. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo venha sobre você nesse instante e que você seja selado pelo Espírito Santo. Amém.
Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois ele é a tua salvação. Ele é teu castelo e teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e ele agirá. De glória sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor e os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem.
Vinde, ó remidos,
a mim, Senhor, valer.
ti, o Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é teu castelo, é teu refúgio na tribulação.
Confia no Senhor e Ele agirá.
E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quarta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite, meu querido pastor João Luiz, da Igreja Presbiteriana da Piraquara e Realengo, muito obrigado, Débora Lira, muito obrigado, Fábio Silva também, aquele abraço, obrigado, Michel Camargo, aquele abraço. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Pastor João Luiz, impetrando a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Senhor querido, Ele tem o melhor para você. Invoque o nome dEle.
Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Porque eu bem sei o que penso de ti. Espera.
Penso de ti, espera. responderei com poder.
Se você crê no cuidado, na resposta do Senhor, aplauda o nome dele. Oh, aplauda o nome do Senhor.